Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América e hoje é sexta-feira, portanto é dia do Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655, e depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média, nos 1.530. Vamos estar também no Facebook, através do qual não só nos pode ver, como pode interagir, e quem vai tomar conta disso é a Mayra de La Salette, que está aqui ao meu lado. No WhatsApp é o número para os ouvintes nos contactarem, mas é só para contactarem por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio. Portanto, o número no WhatsApp é 1908-652-4584. Os ouvintes que estão em Angola podem também fazer uma chamada direta para o nosso estúdio através do custo de uma chamada local em Angola. O número para o qual podem ligar em Angola é 226-4434-592. 226-4434-592. Ao microfone convosco, João Santa Rita e a Mayra de La Salette, como eu já disse. E nesta emissão vamos voltar a ter aqui connosco o Filomena Oliveira, empresária, especialista em comunicação e marketing empresarial. Ela é também vice-presidente da Confederação Empresarial de Angola e também, portanto, da Associação de Publicidade e Marketing de Angola. Hoje o nosso tema vai ser, portanto, a situação económica. Vamos nos concentrar particularmente na questão do Kwanza, uma moeda em queda, e também o aumento dos preços em Angola. Nada melhor do que ter aqui uma empresária para nos explicar o porquê de tudo isso. Mas para já, vamos às notícias. Eu vou começar aqui nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump disse não estar preocupado com o processo de impugnação a decorrer na Câmara dos Representantes. Os democratas que controlam essa Câmara planeiam iniciar audiências públicas na próxima semana. Trump disse hoje desconhecer a maior parte das testemunhas. Donald Trump disse não ter dado autorização ao seu chefe de gabinete, Dick Mulvaney, para testemunhar, para, segundo disse, não dar credibilidade ao processo.
E ainda nos Estados Unidos, o presidente Trump disse hoje não ter concordado em levantar tarifas alfandegárias à China, embora seja isto que Pequim quer. Entidades oficiais dos dois países tinham afirmado ontem que os dois países concordaram começar a reduzir as tarifas alfandegárias no que disseram ser a primeira fase de um acordo comercial. O Ministério do Comércio chinês, sem fornecer um calendário, disse que os dois países concordaram em cancelar as tarifas por fases, mas a agência Reuters disse que o acordo está a encontrar grande oposição dentro da administração Trump.
Os Estados Unidos negaram que o Irão tivesse derrubado um dos seus drones. Numa declaração, o Pentágono disse que qualquer drone que possa ter sido derrubado pelo Irão não pertence ao Departamento de Defesa americano.
Os ministros das Finanças da União Europeia disseram hoje que os países membros devem suspender o financiamento de projetos de petróleo, gás e carvão. A decisão poderá levar à suspensão do financiamento de projetos de combustíveis fósseis avaliados em vários milhares de milhões de euros pelo Banco de Investimento Europeu.
E, finalmente, o movimento militante socialista das Maurícias venceu mais de metade dos assentos no Parlamento, assegurando ao primeiro-ministro Kumar Jugnow um mandato de 5 anos, indicam resultados interinos das eleições de ontem. Os socialistas venceram 35 dos 62 lugares no Parlamento, contra 15 do Partido Trabalhista e 10 do movimento militante.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Hoje vamos ter connosco aqui, portanto, Filomena Oliveira, empresária, especialista em comunicação e marketing empresarial, vice-presidente da Confederação Empresarial de Angola e também da Associação de Publicidade e Marketing de Angola. Filomena Oliveira, está-me a ouvir?
Estou sim, muito boa tarde ou bom dia aí.
Estamos quase a chegar ao fim da manhã, mas ainda é bom dia. Olha, Filomena Oliveira, eu vou começar por lhe perguntar o seguinte. Portanto, todos falamos do grande aumento de preços que se está a registar em Angola e isso parece dever-se à depreciação do Kwanza. Portanto, esta análise, eu vou começar por lhe perguntar, esta análise é verdadeira?
Bem, ela, claro que ela é verdadeira, é aquilo que os cidadãos sentem todos os dias, mas algum dia nós teríamos que ter um choque na nossa economia para podermos entrar naquilo que é uma economia real e não uma economia de faz de conta, como eu digo, ou uma economia super inflacionada e também extremamente apoiada no único fator de produção que é o petróleo, e que claramente, devido à má gestão das últimas décadas, nos levaram a uma ruptura que agora tem que ser remendada, ela tem que ser tratada. Portanto, as gangrenas, não se deve fazer festinhas às gangrenas, devemos tratar delas. E às vezes custam, e claro que elas estão a custar muito, é uma altura difícil para os cidadãos, mas infelizmente vamos ter que passar por esta cura, vamos lá, para ver se conseguimos então chegar a um equilíbrio e ver se deixamos de comer do contentor e começamos a comer mais aquilo que nós devemos produzir, porque temos condições excelentes de produção, mão de obra excelente, portanto temos que nos dedicar mais à produção dos alimentos que comemos. Não podemos continuar a gastar 250 milhões de dólares mensais em alimentos, em importação de alimentos.
Muito bem. Portanto, só para clarificar, você é da opinião que esta desvalorização do Kwanza, que leva ao aumento de preços, porque tudo é importado, é absolutamente necessário para se voltar, para ser a essa economia real?
Bem, é daqueles remédios amargos que temos que tomar e vamos ter que ultrapassar esta época, não é?
Sim.
Mas, sobretudo, termos muita, muita serenidade e inteligência no sentido de mais patriotismo, menos pensar em si próprio, mais pensar no bem comum, para podermos, então, resolver a questão, pelo menos, da autossuficiência alimentar, porque só aí iríamos poupar muito dinheiro que não temos, não é?
Sim, sim. Muito bem. Agora, há quem diga também que, sendo isto inevitável, se deveriam tomar algumas medidas para proteger as camadas das populações mais pobres. O que é que você pensa?
Bem, em princípio estão a ser tomadas algumas medidas. É difícil, como se diz, na crise em que o país foi deixado, o país, portanto, ao fim do tempo do nosso antigo presidente, foi deixado numa lástima com vícios terríveis em que foram roubados do país bilhões de dólares que não se sabem bem por onde é que andam, mas na realidade está a ser preparado e já deu início, de resto, um programa com o Banco Mundial no sentido de se apoiar as famílias mais pobres com cerca de 5 mil kwanzas por mês, por família. Há quem diga que não é muito, claro que não é muito, é mais do que nada. É muito, se calhar, para as famílias rurais, mas se calhar para as famílias mais afetadas pela pobreza nas zonas periurbanas, se calhar não é tanto, mas é aquilo que é possível de momento e temos o Banco Mundial a assessorar-nos nesta questão. Portanto, podemos fazer mais? Podemos. O Ocidente poderia fazer mais? Poderia. Poderia ajudar-nos a localizar o dinheiro e os bens que foram adquiridos com o dinheiro do peculato, porque na realidade todos nós devemos saber, pelo menos as autoridades sabem onde é que está esse dinheiro. Muitas das economias, como por exemplo Portugal, estão perfeitamente bem almofadadas com esse dinheiro.
Exato.
No entanto, era bom que as instituições internacionais também tivessem aquela transparência que nos exigem em tempos de crise também, de nos ajudarem, portanto, no que diz respeito, se não no retorno efetivo desses bens e desses valores, pelo menos que nos dessem colateral, que esses valores fossem congelados, fossem propriedade de alguém que pudesse, ou de uma instituição internacional que pudesse efetivamente, contra o seu valor, a entregar à Angola os valores que tão necessários são para alavancarmos a nossa economia e tirarmos as famílias do sufoco em que nos encontramos. Portanto, é necessário que as instituições internacionais façam mais lá onde se sabe onde o dinheiro foi emprego, portanto.
Muito bem. Mayra, já tem aí alguma nas redes sociais?
Já temos sim, João. Muito boa tarde à nossa convidada Filomena Oliveira e também aos nossos ouvintes e internautas. Diabanza Sivuila mandou-nos uma pergunta ainda antes do programa começar e ele pergunta o seguinte: o que se passa de concreto com a economia angolana e a sua moeda? Será que o governo atual vai acusando incapacidade de gerir o país ou a culpa ainda recai sobre o governo anterior? Já podemos matar a esperança ou há solução para a saída dessa crise?
Ora bem.
São várias perguntas, aliás.
São várias perguntas. Bem, na realidade, a pergunta é para mim, certo?
É sim.
O Diabanza, claro que é uma pessoa que está preocupada, como estamos todos, com aquilo que se passa no nosso país, e na realidade é um pouco de tudo aquilo que ele disse, não é? Não sei se podemos desde já dizer que é uma incapacidade do atual governo, já que só teve 2 anos para tentar remendar um buraco de 38 anos de vícios. No entanto, é importante dizer que em Angola nós temos muito, e se calhar herdamos um pouco dos portugueses, não sei, mas temos muito um comportamento de apontar o dedo aos outros, como se nós não fizéssemos parte da própria sociedade, como se nós, enquanto angolanos, não tivéssemos igualmente um papel a desempenhar de grande importância e de grande relevância. No entanto, é muito mais fácil, claro, apontarmos o dedo do que dizer eu estou aqui, eu estou disponível, vamos ser proativos, o que é que na nossa comunidade, na nossa vila, na nossa aldeia, no nosso bairro da cidade, o que é que nós podemos fazer para criar grupos de task forces que possam estar disponíveis para ajudar lá onde possível, em vez de apontarmos o dedo. O buraco que nos deixaram foi grande. É uma maneira de ser e de estar em que a corrupção reinava e todos somos coniventes. Portanto, é isso que eu digo. Naquela altura, ninguém se levantava ou poucos se levantavam para falar sobre o assunto, muito menos para questionar. Portanto, todos temos a responsabilidade de juntos ajudarmos o atual executivo lá onde for possível e nas nossas comunidades para podermos então ultrapassar esta grande crise que nos afeta e este terrível mal-estar que as famílias têm por falta de muito que, de resto, está disponível, como eu disse, em muitos países fora de Angola. E, infelizmente, que se vê até ser esbanjado e que deveria regressar ao nosso país.
João, eu ainda tenho aqui mais uma
pergunta.
Está bem,
eu tenho aqui um ouvinte em linha.
Então
mas...
vamos ao ouvinte.
Vamos?
Para que ele não espere. Obrigada.
Okay. Então vamos para o ouvinte José Maria, que está no Uambo. Senhor José Maria, está-me a ouvir?
Sim, estou à tua escuta.
Faça favor.
Sim. Eu estou um pouquinho ultrapassado, porque eu tenho vindo sempre falando, mas só que Eu pedi, a minha proposta não fui responder, mas só que eu queria dizer alguma coisa. É, a desvalorização de Kwanza, eu penso que é uma questão muito, mas muito... É, acho eu que não devia ser a desvalorização de Kwanza, porque o país atravessa uma situação muitíssimo difícil. Porque o povo angolano, o povo do Uambo, está numa situação muito difícil. As coisas já estão a subir, taxativamente. Cada vez mais as coisas estão a subir. O povo não tem como, não tem por onde recorrer. Então, quando mais a desvalorização de Kwanza, o que será então do povo? O que será? Há muita queixa. Nós ontem se batemos para ver se é que alguma coisa retifique. O povo venha encontrar um lugar próprio, mas nós estamos a ver que nada está a mudar, porque o regime é sempre o mesmo.
Uhum.
Nós gostaríamos que alguma coisa mudasse.
Uhum.
Então, desvalorização de Kwanza, estamos a penalizar aqueles que não possuem nada. Como será dessas pessoas?
Uhum.
Então, por mim, é mais ou menos isso.
Okay.
Eu gostaria que, às vezes que eu dou as minhas propostas, a Voz da América me dê a pontualização um pouquinho mais, um pouquinho.
Tá bem. A tempo.
Rapidíssimamente.
Ok.
Tá bem.
Pronto, obrigado. Era o senhor José Maria no Uambo. Filomena Oliveira, portanto, isto é aquele tema que a gente já falou aqui um pouco. A desvalorização está a afetar principalmente, vá lá, as camadas mais pobres, não é? E há quem defenda que isto talvez tivesse que ser feito gradualmente, não, portanto, deixar a moeda flutuar assim de repente. Não sei se quer acrescentar mais àquilo que já disse.
Bem, na realidade, a moeda deixou, o câmbio deixou de ser flutuante, o câmbio passou a ser o câmbio livre.
Exatamente.
Inicialmente, ele atingiu valores nunca vistos, claro, mas as próprias regras de mercado acabaram e estão a equilibrar a questão do valor do câmbio, porque nós assistíamos a uma caça tipo cão e gato entre o câmbio oficial e o câmbio chamado da rua, não é?
Sim.
Portanto, nunca iria haver nenhuma paridade se continuássemos neste paradigma. E foi tomada a decisão, e penso que acertadamente, de se tornar o câmbio livre, porque aí, então, deixava de haver aquela pressão sobre o câmbio oficial.
Exato, exato.
Isso está a acontecer. Estamos a ver um câmbio a decrescer, ainda que lentamente, mas é visível o valor a decrescer. Mas é importante também dizer que quando se tem uma crise econômica, e se calhar para o nosso... com o cidadão José Maria do Uambo perceber um pouco, se olharmos para a crise como a seca no sul de Angola, um boi que valia 300 mil kwanzas hoje está a ser vendido por 5 ou 10 mil kwanzas. Portanto, este é o efeito perverso, o efeito mau que as crises têm. E na nossa economia, claro que se sente, sobretudo porque nós continuamos a importar muito daquilo que nós comemos, e esse é que é o grande drama. Nós não temos autossustentabilidade alimentar.
Uhum.
E isso faz-se cultivando, não há como. E temos que fazê-lo como foi feito em muitos outros países em tempo de crise, através de cooperativas. Portanto, os cidadãos têm que ter a inteligência de se juntarem, mesmo aparentemente sem nada, juntem-se, vão à sua administração e dizem, olha, temos ali aquele bocado de terra, ou se não temos, peçam terra e cultivem. Mas o cidadão tem que fazer por si também. A autossubsistência, a capacidade de se defender de qualquer mal, incluindo a fome, advém também da sua capacidade de produzir. E, infelizmente, nós, devido ao processo que tivemos no nosso país de termos estado durante muitos anos num regime em que o Estado era o provedor de tudo, o comportamento dos cidadãos hoje é mais de o Estado que resolva, mas o Estado não pode resolver tudo, o cidadão é que é o Estado também. Uhum. Portanto, se cada um de nós fizer a sua parte, se nós nos juntarmos com os amigos e os vizinhos e criarmos cooperativas de produção e outras formas também de podermos nos entreajudar, porque é difícil enquanto indivíduos, mas é muito mais fácil se tivermos em grupo, conseguirmos começar a cultivar alguma coisa, pelo menos pela troca por outros bens, nós vamos ser capazes de sobreviver. Muito agora, bem. É necessário, efetivamente, não ficarmos sentados e à espera que tudo seja feito por nós.
Sim.
Isso não vai acontecer. E não nos devemos esquecer também que os cidadãos que estão hoje no Executivo são cidadãos angolanos, iguais aos outros todos, não é? Não são nem mais nem menos, mas que merecem também igualmente todo o nosso apoio. E, quando e se necessário, devemos nós ser proativos e criar os tais grupos para podermos apresentar ideias e desenvolver ações concretas para que possamos, então, retroceder neste mar amargo em que estamos a nadar de momento.
Ok. Mayra.
João, obrigada. Temos aqui mais algumas perguntas no nosso Facebook Live. Miguel Guerra Lusitano diz que a situação do país está terrível, a fome vai assolando os cidadãos angolanos e a sua questão é a seguinte: será que o Executivo vai cumprir com a promessa de, com a introdução do IVA, alavancar a economia do país ou usarão eles o dinheiro para o bolso deles ou de facto vão usá-lo para resolver a situação do país? No fundo, é uma pergunta que é uma pergunta válida, mas não sei se a nossa convidada terá a resposta para isto. Não é?
Miguel Guerra, mais uma vez, está sentado a apontar os dedos para os outros. Eu gostava de saber o que é que o Miguel Guerra tem predisposto para fazer, para ajudar, como é que pensa, se é que é cidadão angolano, não sei, estou a assumir. Se é cidadão angolano, o que é que acha que pode fazer para ajudar na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, na sua província, tem capacidade de ajudar? Quanto às questões se o Executivo vai cumprir ou não, bem, acho que se pudéssemos todos adivinhar, até conseguíamos ganhar aquilo que na Europa se chama o Euromilhões, não é?
Sim.
Mas se forem executados os programas dentro daquilo que são as previsões e aquilo que é a ciência, mas também com o apoio de todos, penso que seja possível. Quanto ao IVA em si, bem, eu estou um pouco suspeita de falar do IVA. Eu penso que em relação aos valores do IVA, não sei se vamos conseguir arrecadar aquilo que efetivamente era previsível, porque, portanto, foi escolhido um processo complicado a nível da comunicação e da formação dos próprios empresários sobre a questão do IVA. A AGT diz que foi feito muito, nós achamos que não foi feito o suficiente, tanto assim que continuamos com muitas questões por tratar, quando na realidade deveríamos e poderíamos ter usado aquilo que já existia, que era o imposto de selo. O imposto de consumo e a retenção na fonte estava em todas as empresas presentes este modelo, e chamado de IVA ou não, poder-se-ia muito rapidamente e de uma forma simples adequar este sistema ao sistema do IVA e depois, se quiséssemos mais tarde chamar, trocaríamos o nome de imposto de consumo para imposto do IVA,
sim.
Porque no fundo o IVA é um imposto de consumo, mas que não deveria ter sido necessário termos entrado num processo tão complicado como 135 softwares a serem licenciados e por aí. Mas pronto, esta é a questão que nós temos, okay, atualmente. E temos que ser pragmáticos, temos que trabalhar com a GT e dizer o que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos fazer, se efetivamente vale a pena continuarmos por este caminho com este processo do IVA, ou se vale a pena retrocedermos e repensarmos o IVA de outra forma, ou se vamos usar também das capacidades que existem no que diz respeito à gestão de projetos para melhor adequarmos, então, aquilo que é a execução do IVA.
Okay.
Miguel Guerra, não fique sentado, o país é seu, tem que fazer o seu bocado também, não okay. É só apontar o dedo.
Obrigado. Olha, eu tenho aqui vários ouvintes ao telefone, estamos a chegar ao topo da hora, eu vou dar tempo aqui ao Rui Rafael, que está no Kwanza Sul. Senhor Rafael, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou.
Faça favor, Senhor Rafael, está no Kwanza Sul, não é?
Yeah. Sim, estou aqui no município de Mocenda, província do Kwanza Sul.
Muito bem.
O meu programa é o seguinte, é assim, essa situação de IVA é que está a complicar muito. É, nós aqui em Angola, toda a gente não tem emprego. Os demais são camponeses. Mas qual tipo do produto que o Estado quer aproveitar no povo, se o povo trabalha na terra, não tem emprego, não tem quê? Então, isso é que me complica muito. Então, essas horas aproveitei também para perguntar assim no senhor que está na representação de hoje. Do resto, muito obrigado pela oportunidade que me deram. Obrigado.
Muito bem, era o senhor Rui Rafael, quase assumo, não percebi bem qual era a intenção dele, mas creio que é aquilo, Filomena Vieira, que você já abordou, que é a questão da falta de comunicação no IVA. Todos nós ouvimos dizer que o IVA está a ser cobrado às pessoas que vão às compras. Isso é verdade, não é verdade?
Bem, o que se instalou foi uma grande confusão. Qualquer projeto, e sobretudo um projeto novo, deve de ter, dentro daquilo que são regras internacionais, deve de ter um grande ênfase no que diz respeito à comunicação. Processos novos precisam de educação, de informação, de se fazer estágios, de se fazer todo um conjunto de trabalho que, infelizmente, nós não fizemos. E esta questão a nível, eu lembro-me que logo nos primeiros dias alguém me ligou e disse, olha Filomena, na estrada da Xibia para Lubango estão as senhoras que vendem galinhas na rua, estão a cobrar as galinhas com o IVA. Portanto, isto é sintomático e o senhor Rui Rafael do Kwanza Sul demonstra também essa aflição que existe sobre o desconhecido, que não foi devidamente clarificado junto dos mercados, junto das populações, junto das comunas. Portanto, vamos ter que fazer um grande trabalho ainda no que diz respeito à explicação do que é o IVA, como é que ele funciona, como é que ele é cobrado, quem é que pode cobrar, quem é que não pode cobrar, como é que ele afeta os preços. Portanto, todo este trabalho de comunicação está ainda aquém daquilo que devia ser.
Okay, obrigado. Bem, vamos fazer assim. A Mayra, não sei se tens aí algum... Eu tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Manuel Paqueta, em Luanda. Talvez eu tenha tempo de lhe dar o microfone e depois respondemos depois.
É melhor, João.
Manuel Paqueta, está-me a ouvir?
Então, sim, estou a ouvir perfeitamente. Sim.
Olha, senhor Manuel Paqueta, vou-lhe dar um minuto para fazer a sua pergunta, está bem?
Ok.
Faça favor.
Boa tarde, convidada aí como empresária, estúdio, e muito boa tarde aí para o local jornalista.
Obrigado.
É o seguinte, a pergunta é muito simples. Na verdade, a corrupção está a se combater, sim. Mas a pergunta fica assim, será que se fosse um dos partidos da oposição que tiver ganho as eleições de 2017 e estender esse programa de combate à corrupção, e a me arrastar também 2 anos para dizer que 2 anos é pouco sobre o combate à corrupção, como ouvi dizer ali, como estamos ainda sendo 2 anos. Agora, dessa vez que a Primeira República é do mesmo partido. Nós, como povo, já estamos um pouco assim, perder a esperança, por saber o novo partido que está a governar. Essa é de dizer porque é novo governo, etc, etc.
Okay, obrigado.
É forma de queimar tempo para ver se nós em Angola, os mais pobres, os mais miseráveis, e eu assisto só onde eu como desempregado.
Talvez obrigado, senhor Paquete.
Talvez essa miséria que afetou o país. E o rico sempre tornar
rico. Obrigado. Obrigado, senhor Paquete. Tive que o cortar porque estamos a chegar ao fim. Dentro de pouco tempo vamos entrar em Onda Média. Continue connosco, continue com Angola Fala Só. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir de agora em Onda Média, estamos a transmitir, portanto, nos 1530. Estamos a continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook Live, voaportugues. WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. E se o ouvinte nos quiser contactar pelo telefone ao custo de uma chamada local, pode fazê-lo pelo número 226-4434-592. Hoje a nossa convidada é Filomena Vieira, empresária e especialista em comunicação. Ela é também vice-presidente da Confederação Empresarial de Angola. Antes de continuarmos com ela, vamos fazer aquilo que fazemos todas as sextas-feiras aqui, na Voz da América. Vamos até ao Uambo, onde o Norberto Sateco nos faz uma revista de imprensa.
Vemos as notícias que fazem os títulos dos jornais em Angola. O Novo Jornal chamou para a sua grande manchete de investigação em fitoterapia antipalúdico Madia em Angola. Ganha ouro na Alemanha. Governo angolano na lista dos que controlam os seus cidadãos através das redes sociais. Por último, este semanário destaca Adalberto Costa Júnior está convencido de vir a ser eleito o presidente do maior partido da oposição em Angola. A UNITA, em entrevista exclusiva a esta publicação. Em financiamento e linha de crédito, o jornal Expansão escreve na sua primeira página os negócios milionários da G-Corp em Angola. Zenaide Ramos Zumbi, primeira PCA da banca com a missão de sanear o BCI para a privatização. INE diz que quase 11 mil empresas fecharam as portas desde o início da crise financeira internacional. O Jornal de Angola escreve na sua primeira página as condecorações feitas pelo Presidente da República, João Lourenço, a várias personalidades que se destacaram na sociedade angolana. PR distingue Rafael Marcos, Fulopinga, Lando Vitor e também Sousa Jamba. Barra do Dande, 600 milhões de dólares para terminal de combustível. O diário O País destaca PIN pode ser um fiasco, aponta especialistas em critérios. Fiam subsídios combustíveis em 2020 e medida foi divulgada recentemente pelo governo angolano. Trabalhadores da Ilizal marcam para este sábado marcha de protesto contra os baixos salários. O Vanguarda escreve na sua primeira página condecorações do 11 de novembro, mérito às personalidades que fazem diferença. A arquiteta Angela Minga afirma que em entrevista exclusiva temos de nos reconhecer como os mesmos direitos. O Folha 8 refere que o ministro das Relações Exteriores reconhece que o presidente da República é mentiroso. Segundo escreve esse jornal, o titular da pasta do Mirete disse que Angola continua a viver com os problemas da fome e pobreza como um dos seus maiores desafios. Do Ambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Filomena Oliveira, está-me a ouvir, não é?
Estou sim.
Olha, este ouvinte que falou connosco, que era o ouvinte Manuel Paquete.
Manuel Paquete.
Sim, ele estava preocupado, parece-me, com esta questão do combate à... Não preocupado, ele diz que apoia o combate à corrupção, mas parece que não está muito convencido do combate. O que é que você acha sobre essa questão?
Bem, a corrupção ela existe em todo lado. E o combate à corrupção não é só do governo, muito menos só do Presidente da República. O combate à corrupção tem que ser um combate de todas as pessoas, de todos os cidadãos. E ela continua, mas é importante perceber-se que a corrupção não para se continuarmos com a impunidade. É que a corrupção per si, ela não se combate. São os mecanismos que existem para punir efetivamente quem passa o risco, quem perpetra atos que são considerados de corrupção, que devem estar, essas medidas devem estar a funcionar. Portanto, a impunidade é aquilo que na realidade faz com que a corrupção continue. E a impunidade advém sobretudo daquilo que eu falei anteriormente, penso que ao ouvinte Miguel Guerra, que é a conivência que nós todos, cidadãos angolanos, tivemos para com os cidadãos que em locais de detentores de poder praticaram peculato ou favoreceram negócios ou que roubaram, pura e simplesmente, e que todos vimos e ninguém fez nada. E é este ver e não fazer nada que se chama de impunidade. Se a impunidade continuar, nada vai acontecer. Portanto, os cidadãos têm que estar ativamente a trabalhar para que esta impunidade não continue. Mas a luta contra a corrupção tem que ser feita todos os dias, começando por ensinar às crianças o que é um ato corrupto e como é que se combate, o que é impunidade e como é que se combate. Portanto, tem que ser um trabalho diário de toda a sociedade. Os meios de comunicação deveriam estar a bombardear-nos os ouvidos e os sentidos a toda hora, identificando quais são os atos que não são aceitos pela sociedade e que são considerados corruptos e de como os combater. Sim. Portanto, um ato conjunto da sociedade e não só do governo.
Sim, Filomena Oliveira, este ouvinte parece-me que estava preocupado com esta questão de que, portanto, as pessoas que levam a cabo agora o combate à corrupção, portanto, o presidente João Lourenço e o seu governo, são do mesmo partido das pessoas que estiveram envolvidas alegadamente nestes atos de corrupção. Você acha que isto pode ser um entrave a essa luta?
Bem, é mais difícil quando o seu amigo, quando você vai ter que apresentar uma queixa contra o seu próprio amigo. Isto não precisa de ir para o MPLA.
Claro.
Basta olharmos para a nossa sociedade onde nós vivermos e dizer que, pronto, o meu amigo é corrupto, o meu amigo tem estado a meter a mão na massa, como nós dizemos, ou tem estado a desviar os dinheiros públicos,
sim,
por isso temos menos medicamentos no hospital. E agora eu vou ter que ser capaz de ter a coragem de ir aos serviços correspondentes, à PGR ou ao SIC, e de apresentar uma queixa contra ele. Claro que é necessário coragem, claro que é necessário sermos capazes de exercer aquilo que são os deveres da nossa cidadania. A pergunta que eu faço é, estamos nós, cidadãos angolanos, preparados para o fazer? Porque a grande maioria de nós tem conhecimento de gente que praticou peculato, que teve no seu dia-a-dia acesso a bens públicos e ao erário público e se apoderou dele, mas temos nós coragem, cada um do eu angolano tem coragem de ir apresentar queixa, porque não é preciso ser público, de resto pode-se fazer, portanto, em anonimato, mas pode-se ir também ao SIC e pedir em que seja anónimo e eles continuarem com a investigação necessária até que o Ministério Público, portanto, leve a seu termo o processo. Mas é necessário que o cidadão, ele próprio, seja capaz de o fazer.
Muito bem. Olha, agora vou para Benguela. Está lá o ouvinte Joaquim Cutanguinha. Senhor Cutanguinha, está-me a ouvir? Senhor Cutanguinha?
Escuta.
Muito bem. Não sei se tem uma pergunta. Faça favor.
Precisamente. Eu tenho uma pergunta e uma inquietação.
Sim, então, pronto.
Significa, nós em Angola hoje que sofremos, na minha opinião, o que quer dizer? Quem é teimoso, por fim depois não se limpa no cu, enquanto anda com cocô no cu. Quer dizer, para um MPLA teimosinho.
Ah, Tivemos que interromper este ouvinte por, vá lá, uma linguagem menos apropriada. Mayra, não sei se há aí mais alguma coisa no...
Nas redes sociais está animado, sim. Eu acho que os nossos internautas estão a sentir-se um bocadinho ignorados. Vamos aproveitar então esta oportunidade para ler aqui uma mensagem de João Matos, que diz o seguinte: se a situação em Angola está difícil, realmente, porque é que esse povo que se diz sofredor não sai às ruas para se manifestar? E João Matos continua dizendo que acha que o maior problema em Angola não é necessariamente o MPLA, mas sim o povo que não sabe pressionar os corruptos no poder. Não sei se isto é algo que a nossa convidada queira comentar e vai um bocado ao encontro daquilo que Filomena Oliveira tem estado a falar, que é que temos todos que fazer alguma coisa. Filomena Oliveira.
Eu acho que sair à rua deve ser dos últimos redutos. Sair à rua é muito mais fácil do que nos juntarmos na comunidade e dizer o que é que nós podemos fazer para nos ajudarmos a nós próprios. O que é que nós podemos fazer? Eu acho interessante, porque a grande maioria dos nossos cidadãos nem sequer conhece o seu próprio administrador municipal, nem sequer conhece o deputado eleito pela sua área, se é que votou. E normalmente eu costumo perguntar: não conhece o seu administrador, por quê? Tem medo dele? Tem medo de ir à administração? Eu própria já fiquei 2 dias à espera de um administrador para lhe dizer: olha, eu sou fulana, estou a viver numa rua, a rua está suja, eu venho lhe perguntar o que é que eu posso fazer para ajudar a que a minha rua esteja mais limpa, está vendo? E é uma questão de postura, não é uma questão de... A pressão, sim, ela deve ser exercida com todo o gosto, claro, mas depois de terem sido feitas um conjunto, comatados um conjunto de pressupostos do que cada um já pode fazer. Não tenho nada contra manifestações, acho que está uma perda de tempo quando, na realidade, nós podemos fazer muito mais. Sim, podemos e devemos fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas, mas devem ser feitos também pela tal proatividade. É bom criticar, mas é melhor ainda ser capaz de criticar e apresentar propostas concretas. O que é que eu posso fazer? Olha, isto está mal, eu achava que nós poderíamos fazer isto assim, desta forma, com o apoio deste e o apoio do outro, está vendo? É muito mais fácil ir à rua e manifestar.
Sim.
Do que ser capaz de ser proativo e de fazer algo para contrariar.
Ok, agora vou para o Sr. Francisco Nhima. Sr. Nhima, está-me a ouvir? Sr. Nhima?
Sim.
Está-me a ouvir?
Alô?
Sim, está-me a ouvir, Sr. Nhima?
Alô?
Está-me a ouvir? Não.
Alô?
Sr. Nhima não nos está a ouvir, João.
Alô?
Mas ele não nos ouve. Será
Alô?
Que... Sim, Sr. Nhima?
Sim, senhora.
Ok, está a ouvir-nos agora.
Estou a ouvir.
Muito bem. Onde é que o senhor Nhime está? Qual é a província?
Estou a falar a partir de Angola, de Benguela.
Ah, Benguela. Ok, muito bem. Então faça favor, se tiver uma pergunta.
Não é pergunta, tenho um argumento, a questão da especulação de preços.
Ah, está
muito bem.
A questão surge depois da implementação do IVA. O IVA é imposto, é importante. Mas é que há ambição para os cidadãos que são empresário, comerciante, importador dos produtos. Eles aproveitam do IVA para aumentar os preços. Ora, vejamos, se eu levantava uma mercadoria de 1 milhão de kwanzas, mas o IVA vai dar 140 mil kwanzas para o imposto do IVA. Por causa da minha ambição ou da ambição de alguns empresários, quando chega na loja, então aumenta os preços. Agora, o problema é o que se passa. Não há fiscalização nenhuma. Não há, porque o sistema é corrupto. Ainda que houvesse, não é possível. A AGT e outros órgãos não têm capacidade de poder fiscalizar tudo e todos. E o resultado, o povo a sofrer. Tudo subiu. todo mundo fala é o IVA, é o IVA. Mas o IVA não tem nada a ver em aumentar produtos.
Uhum.
Agora, a falta de fiscalização. O governo executivo deve ter responsabilidade de fiscalizar seriamente, que não seja mais corrompido. Isso é que está a se passar.
Uhum.
Não é essa questão que a senhora Filomena está a dizer que é a questão de desvalorização do Kwanza. Não é bem isso. Isso é uma questão. Ela é empresária, não está dentro. Eu sou operativo, ando e consigo fiscalizar e ver o que se passa. Não é bem. O problema é o IVA, aproveitar-se do IVA e aumentar os produtos para dar cabo e provavelmente para boicotar o presidente da República. Lamento. Era tudo isso.
Muito bem.
Muito obrigada.
É o senhor Francisco Nhima em Benguela. Filomena Oliveira. A questão da fiscal, portanto, isto aqui há duas questões aqui. Há a questão do IVA que está a ser usado, como o ouvinte diz e bem, para aumentar preços que não têm nada a ver com o IVA, e depois a falta de fiscalização. Como é que você vê essa questão da fiscalização?
Bem, a questão da fiscalização, não há fiscais que dê para tudo. Mas o senhor Francisco Nimes disse muito bem que ele é operativo e que está a fiscalizar. Então é função dele. E é obrigação dele ir junto da AGT e apresentar queixa de qual é o operador econômico que está a fazer o que ele diz que está a ser feito. Portanto, são estas questões que nós gastamos tempo, ficamos angustiados, vamos para casa mal dispostos, fomos a família toda mal disposta, quando na realidade temos é que atuar. Se o senhor Francisco Nime tem conhecimento específico de operadores económicos que estão a usar o IVA para aumentar os preços desmesuradamente, é obrigação do senhor Francisco Nime ir junto da AGT ou pegar no telefone, há uma linha também de telefone onde ele pode fazer essa mesma denúncia.
Muito bem. Mayra.
Vamos continuar aqui então no nosso Facebook. Daniel Tuga Daniel diz o seguinte: ainda é muito cedo para matarmos a esperança. Agora é fundamental que este executivo tenha a capacidade de congregar ideias de outros agentes sociais, e ele põe entre parênteses partidos políticos. O cidadão angolano atualmente já não precisa de retórica, mas sim de práticas que garantam o bem-estar de todos. Termino com a seguinte questão para a nossa convidada. Que benefícios poderemos ter face a esta crise com a nossa inserção no mercado livre da SADEC?
Ah, esta é diferente, Filomena Oliveira.
Excelente, excelente, Daniel. Bem, eu também concordo com o Daniel que é muito cedo para se matar a esperança. Não vamos esperar só pelo executivo, que ele continua a fazer tudo sozinho. Depois, lá à frente, vamos nos queixar que eles são isto, são aquilo, porque nós não estamos a exercer a nossa função de cidadãos, é exercer a soberania da nossa cidadania. Os benefícios que a crise nos traz, sobretudo em tendo em conta a implementação, finalmente, ao fim de 23 anos, do protocolo da SADEC. A crise sempre traz benefícios, todas as crises são tempos excelentes para que as pessoas tenham a capacidade de aguçar mais a sua criatividade, de inovar, porque a sobrevivência nos obriga a isso. Mas é importante também perceber que a implementação do protocolo da SADEC poder-nos abrir muitas mais janelas de oportunidade do que se não tivéssemos o mercado da SADEC agora. Nós podemos e devemos criar parcerias com empresários e empresas e grupos de outros países que tenham mais tecnologia, por exemplo, mais know-how, para podermos desenvolver aquilo que são a nossa economia no que diz respeito à produção de alimentos, não só para a nossa autossustentabilidade, mas também para a exportação, ir buscar, por exemplo, agricultores da África do Sul que já estão, empresários que já estão a produzir localmente e a exportar para a Europa e para outros sítios, que já têm a questão da certificação, que já têm a questão da produção devidamente organizada, e aumentarmos essa mesma produção com os nossos campos e termos a possibilidade de aprender e dar formação aos milhares de jovens que estão sem emprego.
Filomena Oliveira, uma questão desta questão da SADEC é o seguinte: um argumento que é feito em países como Angola, não só Angola, mas também, por exemplo, Moçambique, é que uma zona de comércio livre da SADEC vai resultar numa só questão, que é a dominação total da África do Sul, de toda a região economicamente. O que é que você acha?
Bem, a forma como as negociações são feitas permitem que haja uma oferta. Como sabe, o mercado livre, ele é exercido a partir do desarmamento, a palavra é essa, o desarmamento da pauta aduaneira. Ou
Exato.
Seja, nós temos que entregar a Gaborone, que é a sede da SADEC, a nossa pauta aduaneira desarmada em cerca de 85%. No entanto, nós pedimos uma moratória de 12 anos no que diz respeito a alguns dos produtos, nomeadamente aqueles que estão protegidos pela Lei 23 e pelo PRODESI, no sentido de a nossa produção nacional estar protegida por mais 12 anos, é o que está na mesa, para se poder, então, adquirir o tal know-how e a tal capacidade de produção e não sermos, então, engolidos, como se diz na gíria. Mas dizer que isso foi salvaguardado pelo Executivo, eu própria tive o privilégio de representar o setor privado na formulação da oferta e de dizer que, ao mesmo tempo, temos tempo suficiente, é necessário sermos capazes de sair da nossa zona de conforto, de esperarmos que os outros todos façam por nós e de irmos procurar essas parcerias da SADEC,
Obrigado.
Que são excelentes.
Obrigado. Agora vou para o Sr. Gelson Ângelo, no UIGE. Sr. Ângelo, está-me a ouvir?
Sim, estou a te ouvir.
Muito bem, Sr. Ângelo.
Boa tarde à Voz da América.
Boa tarde.
Boa tarde, Angola. Boa noite, Angola.
Faça favor.
A minha questão é a seguinte. A senhora convidada disse que tem formas que nós podemos inventar para acabar com isso. Quais são formas? A gente nos unimos, manifestamos, quase isso não resulta nada. Nós podemos nos manifestar ou nos juntarmos, de que forma vamos nos unir para acabar com isso. Nós, normalmente, a única coisa que nós devemos fazer é manifestar sempre até que o governo saia no poder. Ou seja, se é possível também impugnar com o governo, o presidente, quando se acha incapaz de governar, é normal que os deputados sofra uma impugnação a este governo, porque o presidente, as medidas que ele está tomando não vai de acordo com aquilo para a realidade do país, porque o país está incapaz de implementar o IVA, ele está implementando o IVA, os empresários também fazem seguir as coisas. Era isso.
Muito obrigado. Era o Sr. Gelson Ângelo no UIGE. Temos também o Sr. Isaías Madureira no Coanza Sul. Sr. Madureira, está-me a ouvir? É o Sr. Isaías?
Sim.
Faça favor, Sr. Isaías.
Ok, a minha questão é a seguinte. Aqui em Angola, a situação é lamentável. Porque não é fácil um cidadão que trabalha na sua lavra normalmente, mas quando vai à loja ou aonde comprar qualquer coisa, as coisas estão bem subindo. Quer dizer, são coisas muito admiráveis.
Uhum.
E dá a entender que um governo doente, aliás, já não são capazes de um dia vir ultrapassar na miséria que eles vivem.
Uhum.
Porque de maneira que o que está se passando mesmo aqui em Angola é muito lamentável, falando honestamente.
Pronto.
Diria que, se for possível, o ente devia dia um dos partidos de oposição entrar no poder, para ver que esses consigam ainda retificar. Estão a dizer que é melhorar e corrigir, mas nada que está a se fazer.
Pronto, obrigado.
Pronto. Por mim não tenho mais nada a acrescentar.
Pronto, obrigado, Sr. Isaías. Era o Sr. Isaías, creio que é Madureira, se não me engano.
Exatamente.
No Coanza Sul. Mayra, aí nas redes sociais, portanto tivemos dois ouvintes aqui com comentários, mais do que perguntas.
Exato, né? E aqui nas redes sociais também temos alguns comentários, e são comentários a algumas declarações da nossa convidada. Portanto, o Monteiro Anai diz que os planos do MPLA são planos que não saem do papel e quando saem demoram anos e a fome mata em dias, vidas. Richard Kayavi diz que tantos debates, tantos doutores, muito já se falou, esses camaradas nunca vão ouvir, tudo à toa. O país está sem rumo perante o olhar pávido de quem é de direito e o povo mais passivo do mundo só fala, não reage, os economistas só falam, falam, falam. Arnaldo Blanchard também nesta linha diz que teoricamente falando parece que muda alguma coisa todos os dias, mas na prática as coisas vão piorando a cada momento. Não sei se a nossa convidada quer comentar.
Olha, Filomena Oliveira, um destes ouvintes que nos está, portanto, a ligar pelo Facebook, levanta aqui uma questão que você de certeza que sabe e pode comentar, que é esta questão dos atrasos na aplicação que se devem não só à burocracia, mas também a incapacidades técnicas. Você de certeza que experimentou isso na sua vida de empresária, não?
Sim, esse é de facto um dos grandes problemas que nós temos por resolver no nosso país e que de resto acaba por intervir ou influir ou influenciar na classificação que o Banco Mundial faz aos países do doing business ou de fazer negócio. Portanto, Angola desceu a alguns lugares mais, não necessariamente porque fez menos, mas porque os outros países que estavam na mesma linha do que nós, se calhar fizeram mais. Portanto, não é que nós fizemos menos, nós até fizemos alguma coisa a mais, mas os outros, pelos vistos, fizeram mais. É necessário fazermos muito mais. Esta questão da burocracia e dos atrasos e da falta de capacidade técnica ou profissional e da duplicidade de processos burocráticos muito morosos e complicados é, de facto, aquilo que mais atrasa o nosso desenvolvimento, que custa milhões de dólares no final do dia e no final de cada ano às empresas que têm que andar a dispensar papéis e papelinhos e requerimentos e documentos. Por exemplo, é preciso ir-se à GT buscar-se um documento que é Ministério das Finanças para seguir, ou INAPEM, que é Ministério das Finanças para fazer a certificação se é uma micro, pequena ou média empresa. Isto é só um dos muitos exemplos. Sim. Mas é efetivamente uma grande oportunidade que os angolanos têm de poderem participar na desburocratização dos processos administrativos que nós temos e, quiçá, também privatizar alguns desses processos. Isso iria ajudar nas despesas do Orçamento Geral do Estado. Como sabe, temos um Estado muito gordo e obeso, com 34 ministérios. E isso com certeza iria nos ajudar, incluindo o uso das novas tecnologias de comunicação e de informação para que possamos então agilizar os processos.
Filomena Oliveira, olha, estamos a chegar ao fim, mas a Mayra está-me a fazer sinal porque aparentemente há ali alguém.
Exatamente, tenho aqui várias perguntas, mas eu vou pegar nestas duas porque eu acredito, ou nestas duas pessoas que acredito que representam uma grande fatia dos angolanos, da preocupação dos angolanos. Brás Tati, resumindo, quer saber como, afinal, qual é o procedimento de implementação do IVA. Muito já ouviu e não se consegue perceber. E Bryce Bumba diz que começa por tranquilizar a convidada, dizendo que os angolanos fazem mais do que criticar, e ele pergunta se pensa que a AGT continua surda quanto à realidade do país ou tem havido evolução.
Olha, a Filomena Oliveira, vou-lhe dar 30 segundos, não lhe posso dar mais.
Peço desculpa.
Bem,
A AGT já não está surda. Temos estado a trabalhar e é necessário que trabalhemos muito mais. Os procedimentos do IVA necessitam efetivamente de ser melhor comunicados, melhor informados a nível de todo o país e de todas as localidades para que se acabe com muita da confusão que existe e, quiçá, melhorar também os procedimentos. Portanto, eu acredito na proatividade. Eu sei que juntos somos capazes e que, mais do que criticar, a crítica é excelente, mas melhor ainda é sermos capazes de criticar com propostas concretas para melhorar e fazermos mais.
Obrigado, Filomena Oliveira. Quero-lhe agradecer imenso ter passado aqui esta hora connosco. Tenho a certeza que haverá uma próxima vez e que continuaremos a ter estas discussões muito, muito interessantes para todos. Tivemos muitos ouvintes, alguns não pudemos pôr em linha ou responder, mas eu quero agradecer a todos e, portanto, muito obrigado especial de toda a Voz da América, a Filomena Oliveira, eu, a Mayra e toda a equipa aqui. E não se esqueça, amigo ouvinte, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.